Começa agora o Pod Expert Chimersal. Tudo o que você precisa saber sobre áreas classificadas.
Olá pessoal, bem-vindos ao Pod Expert Chimersal, o seu podcast sobre atmosferas explosivas, áreas classificadas e produtos certificados. Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada. Se você não conferiu ainda os primeiros episódios, entra aqui na lista e maratona. Tem muito conteúdo legal e muita informação para você utilizar no seu dia a dia. Eu sou Felipe Bernardo, do time de marketing da Chimersal, e estou aqui acompanhado do nosso especialista de produtos EX e áreas classificadas. Ricardo Zanata, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela sua participação. Seja bem-vindo.
Olá, Felipe. Olá, amigos da Chimersal. Mais um episódio de Pod Expert, trazendo bastante conteúdo rico aqui, informações para vocês.
É isso aí, Ricardo. Esse daqui é o podcast para você que quer se tornar um expert no assunto com a gente. A gente já abordou coisas muito interessantes, tem muito assunto legal para você maratonar aqui, como certificação de produtos, áreas classificadas, serviços de inspeção. E hoje é o dia de falar de como especificar os produtos EX. O Ricardo está aqui para nos ajudar na condução desse programa. Ricardo, qual o primeiro passo para especificar um produto EX da forma correta?
Então, Felipe, antes da gente falar dessa parte de especificação de produto, acho que vale a pena a gente relembrar alguns tópicos, né? Que, qual é aquela definição de área classificada? Que é o local onde eventualmente pode gerar uma atmosfera explosiva e que ela foi classificada através de um estudo para identificar onde tem as principais fontes de liberação de substâncias inflamáveis. Então, isso que é importante a gente trazer aqui de novo para a gente relembrar. Outro ponto que é muito importante foram alguns itens que a gente já abordou, né, que é a avaliação do processo, as condições climáticas, como esse equipamento de fato vai ser instalado. Então, analisar todas as condições do processo para que a gente faça a aplicação. Então, é importante a gente ter esse link quando a gente vai fazer a aplicação do produto.
Legal, Ricardo. E na hora que a gente traz isso para a certificação, quais são os pontos que a gente precisa avaliar? Existe um passo a passo? Como funciona?
Existe sim. Nós temos que avaliar. Então, nós falamos de classificação de área, então eu preciso saber qual é o zoneamento onde esse equipamento vai ser instalado. Então, eu tenho diversos tipos de proteções elétricas, exemplo, uma prova de explosão, um segurança aumentada, um circuito intrinsecamente seguro, e eu preciso avaliar se esta marcação do produto está adequada à zona. Então, não é todo tipo de produto, não é porque o produto é EX que eu posso ir lá e instalar em determinada zona. Eu preciso fazer essa correlação com base na parte normativa. Um outro ponto que a gente precisa avaliar é, eventualmente, trazendo um exemplo aqui, um transmissor que vai ser instalado numa tubulação. Esse transmissor pode sofrer influências da temperatura do processo. Então, isso é um requisito que também tem que ser avaliado. Não é só a temperatura de superfície dele que eu preciso correlacionar com a classificação de área. Então, eu preciso também avaliar, às vezes, a condição onde aquele equipamento vai ser instalado para aí sim fazer a aplicação do produto. E, por fim, eu preciso avaliar qual é o grupo de gases ou o grupo de poeiras combustíveis no qual ele vai estar instalado para poder fazer essa correlação. Então, não é porque o produto é X que ele pode ser instalado em qualquer grupo. Então, esses três parâmetros do zoneamento, do grupo de gases ou poeiras e da classe de temperatura têm que ser avaliados. Por quê? O equipamento ele pode ser certificado EX, mas pode ser que a classe de temperatura do equipamento está ultrapassando o que foi especificado na área. Então, é importante avaliar esta condição, onde você checa se a temperatura do equipamento não ultrapassa a temperatura permitida na área. Então, esses três parâmetros a gente sempre precisa avaliar para fazer a aplicação do equipamento EX.
Se você quiser saber mais informações sobre certificação de produto, você pode conferir o nosso primeiro episódio, onde a gente explora bastante, né, Ricardo? Fala detalhadamente pontos que você precisa avaliar em relação à certificação de produtos. Agora, Ricardo, diz uma coisa para mim. Existe algum tipo de certificação especial, adicional, que a gente precisa considerar durante esse processo na especificação?
Então, Felipe, precisa sim. Tem alguns itens que a gente precisa avaliar no certificado. Então, por mais que existam os tipos de proteção, eu tenho uma condição ainda, que é uma das normas previstas, uma certificação especial, onde eu faço uma associação dos tipos de proteção. Pontos de atenção que a gente tem que ter no certificado. Quando o produto ele possui uma letra X no final da sua numeração, quer dizer que existem condições especiais de uso seguro, do equipamento que devem ser considerados na aplicação do produto. Se for um componente ou um invólucro vazio, no final da certificação ele vai trazer a letra U, que indica que a certificação precisa ser complementada. Aquele componente ele não pode ser instalado individualmente na área, diretamente na área. Então esses dois pontos a gente tem que levar em consideração.
Agora, Ricardo, isso a gente está falando para todos os produtos em ambiente nacional. E quando a gente fala de produtos que vão ser exportados para outros países, qual que é a diferença em termos de certificações? Quais os cuidados que a gente precisa ter nesse tipo de transação?
Esse é um ponto importante. Quando a gente fala de um fornecimento para outro país, a gente tem que levar em consideração a certificação local, né, daquele país a qual a gente vai exportar. Então, quando a gente fala de países que aceitam o modelo de certificação no sistema ISEX, que é um modelo internacional, por exemplo, a Austrália, eu preciso ter este produto também certificado pelo padrão ISEX. Eventualmente, se eu vou fornecer para um país fora de um local que aceite esta certificação, por exemplo, aqui na América Latina, você tem outros tipos de certificação, como por exemplo no México, que aceita uma certificação com marcação da UL, e aí sim você também tem que ter este produto certificado para esta condição. Então você tem isso para a parte asiática, a parte da China, uma certificação CCC, você tem a Índia, onde você tem uma certificação específica também ali para aquele território. Então, quando nós vamos exportar um produto, nós temos que ter o produto certificado para determinada região. Se nós eventualmente quisermos importar um produto que possui uma certificação, eventualmente ATEX ou ISEX, ou até mesmo algumas condições de certificação americana, eu preciso contratar uma certificadora, um organismo de certificação de produto, para avaliar a conformidade daquele produto, para aí sim poder comercializar ele aqui no Brasil.
Pessoal, é importante manter atenção então nisso, se você que está acostumado a fazer transações internacionais para compra ou venda desse tipo de produto, mantenha mais atenção nesse tipo, para que você não tenha um produto desatualizado, né, Ricardo?
Sem dúvida. Um ponto também muito importante quando a gente fala de acessórios, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quando a gente fala de um acessório, vamos trazer aqui um exemplo, um prensa-cabo. Esse prensa-cabo, ele precisa seguir o mesmo tipo de proteção do invólucro. Então, se eu tenho um invólucro EXD, que é a prova de explosão, o prensa-cabo também precisa ser com um tipo de proteção EXD. Se eu tenho, eventualmente, um invólucro com segurança aumentada, o tipo de proteção e segurança aumentada, ele também deve utilizar prensa-cabos com segurança aumentada. Então eu preciso sempre me atentar às recomendações da IEC 60079-14, que é projeto e seleção de equipamentos elétricos para serem utilizados em áreas classificadas. No item atualizado é o 10.6.2, ele tem os critérios de seleção dos acessórios ou dos prensa-cabos ali para ser utilizado nos equipamentos.
Por isso que é importantíssimo você buscar uma empresa que atenda todas as certificações e esteja em conforme com as normativas para oferecer esse portfólio de produtos dentro de todas as normas. Aqui na Chimerza você conta com um portfólio de mais de 50 linhas de produtos, né, Ricardo? Todos eles são certificados pelo Inmetro e possuem todas as medidas necessárias para atuar em vários tipos de ambientes classificados. Comenta um pouco pra gente, Ricardo, sobre a importância de utilizar componentes de segurança com as devidas proteções para esse tipo de ambiente.
A Chimerso, como ela faz também a adequação de segurança de máquinas e equipamentos segundo os requisitos da NR12 e faz a apreciação de risco segundo a norma a ISO 12100, também é importante avaliar esses requisitos. Então, quando é feita uma aplicação de um produto de segurança, nós temos que ter digamos assim, uma atenção redobrada, né? Porque se nós vamos fazer aquela adequação da máquina e ela está em área classificada, então eu olho os requisitos de segurança do dispositivo e também olho os requisitos de marcação EX para fazer a correta aplicação do equipamento. Então, na Chimerso, a gente trata isso com bastante atenção, com bastante preocupação ali, para que o que nós vamos fornecer ao nosso cliente esteja adequado aos dois requisitos, a parte de segurança e também a parte de EX.
E vale lembrar que todos esses dispositivos presentes no portfólio com mais de 50 linhas de produtos aqui na Chimerso são produzidos e fabricados aqui no Brasil, né, Ricardo? Dentro desse portfólio tem uma infinidade de soluções aí para o setor.
O portfólio hoje nacional, ele é bem amplo, especialmente quando a gente fala da parte de segurança de máquinas e equipamentos. E também com o portfólio que a gente vem implementando cada vez mais melhorias, nós temos ali também a parte de caixas de junção, prensa-cabos, luminárias e alguns outros dispositivos que a gente vem implementando no dia a dia para poder ofertar cada vez mais um portfólio completo de soluções para os nossos clientes e parceiros.
Ricardo, é legal comentar com o pessoal como é feito todo esse processo aqui dentro da Shimerza. Etapa por etapa, o processo de desenvolvimento dessa linha de produtos e a produção em si.
É muito bacana esse tema, porque a gente vê lá o produto X, né, sabe que ele foi certificado, mas muitas vezes o pessoal desconhece as etapas internas, né? Então ele passa por toda uma fase de especificação, análise de mercado, enfim, os padrões que a maioria das empresas acaba desenvolvendo. Mas quando a gente fala do produto X, aí sim eu preciso confeccionar as amostras, eu preciso checar, de fato eu verifico um checklist de todos os requisitos normativos, a gente envia para ensaio laboratorial, desenvolve os testes. Esse ensaio laboratorial ele foi desenvolvido com base num plano de ensaios que foi desenvolvido pelo OCP. A gente elabora ali a parte de documentação, desenhos, memorial descritivo, faz toda a tratativa com a certificadora, acerta toda a parte de processo produtivo, porque nós temos os ensaios de tipo, que são os ensaios que são testados em laboratório, e nós temos os ensaios de rotina, que em alguns tipos de proteção são requeridos ali pela parte normativa, depende do tipo de proteção. Eu posso trazer um exemplo aqui, um ensaio de rigidez dielétrica que é feito em determinados produtos de segurança aumentada, onde você tem que ter toda a parte de controle, ensaios que foram realizados. Então, todo produto EX, que, onde tem essa obrigatoriedade do ensaio, ele vai manter os registros na parte fabril. Então isso traz também para a gente toda uma rastreabilidade. Os produtos que a Shimerza produz, ela tem ali o controle do número de lote produzido para poder trazer toda a rastreabilidade e confiabilidade do produto.
Agora, Ricardo, uma dúvida que eu tenho e que talvez quem esteja nos ouvindo também possa ter essa dúvida. Qual que é a diferença de um produto EX e de um grau de proteção?
Esse é um tema que muitas vezes gera confusão, especialmente quando a gente fala de produtos com a proteção tipo EXT, que é a proteção contra ingresso de poeira no invólucro. Quando a gente fala de um produto EX, antes de fazer o grau de proteção, que é esse teste para verificar se há ingresso de água ou ingresso de poeira no invólucro, ele passa por envelhecimento das vedações e do invólucro, ele passa por um ensaio de impacto dentro das faixas de temperatura estabelecidas. Então, um exemplo ali, um produto que não é definido a faixa de trabalho, ele vai ser padrão de menos 20 a mais 40. Então, eu pego essa amostra que foi envelhecida, coloco ela a menos 20, faço o ensaio de impacto. Pego essa amostra, coloco ela a mais 40 e faço o impacto. E após a realização desse impacto, aí sim, que geralmente é para a parte não transmissoras de luz, a gente está falando de 7 joules, e para a parte de transmissoras de luz, na grande maioria dos casos, se for segurança aumentada, ela vai ser 4 joules. Aí sim, ela vai para a câmara para fazer os ensaios de grau de proteção. Então, olha quantas etapas nós passamos ali antes de fazer o ensaio de grau de proteção. Já um produto que tem simplesmente grau de proteção, eu não passo por esses testes de impacto, envelhecimento e demais verificações que são feitas. Eu simplesmente só vou lá e testo numa câmara ou numa parte do laboratório esse ingresso de água em diversos níveis, depende do tipo que foi estabelecido, ou ingresso de poeira.
É por isso, Ricardo, que é importantíssimo ressaltar a importância de você buscar parceiros e empresas altamente capacitadas e qualificadas para entregar um serviço ou um produto de qualidade seguindo os principais requisitos das normas. Para a Shimerza, segurança está em primeiro lugar. A Shimerza é líder mundial em sistemas de segurança e especialista em instalações elétricas em áreas classificadas. O nosso compromisso é compartilhar esse conhecimento para garantir um futuro melhor e mais seguro para todos. E assim nós chegamos ao final dessa primeira temporada do Pod Expert Shimerza. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e desfrutado desses conteúdos de uma forma muito positiva. Mais uma vez, Ricardo, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. É muito bacana escutar o seu conhecimento. Eu espero que ele alcance muitas pessoas e a gente possa continuar nessa missão de compartilhar tudo isso e contribuir para um futuro melhor para todo mundo.
Obrigado você, Felipe. Obrigado a você, amigo Schmerzel. E continue nos acompanhando nas redes sociais.
A Schmerzel tem um compromisso muito sério com o compartilhamento de informações. Em primeira mão, quero anunciar para vocês o lançamento de um blog exclusivo para falar sobre assuntos relacionados a atmosferas explosivas. Você quer se tornar um expert nesse assunto com a gente? Acompanhe as nossas redes sociais através do @SchmerzelBrasil e acesse também o nosso blog através do link conteúdo.schmerzel.com.br/blog-experts. conteúdo.schmerzel.com.br/blog-expert. E se você ainda ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma experiência, uma sugestão de tema para a próxima temporada, você pode enviar através do e-mail marketing@schmerzel.com.br. marketing@schmerzel.com.br. Nós vamos receber a sua sugestão ou dúvida, vamos encaminhar para os nossos especialistas te dar um retorno e quem sabe talvez utilizar essa dúvida como tema de um próximo episódio. A gente se vê na próxima temporada, pessoal. Até a próxima. Obrigado e tchau, tchau.
Pod Expert Schmerzel. Acompanhe nosso canal e fique por dentro de tudo sobre áreas classificadas.